Se você nunca fracassou antes, provavelmente é porque você é...
Meu Deus do céu, puta que pariu, belíssima!
A cada programa, eu convido as minhas manas pra confessarem seus flops e a gente passar vergonha juntas. Porque afinal de contas, esse é o... Ai, que flop!
5 minutos de beleza. Eu quero é close. Eu quero é mais close. Eu quero é beleza, caralho.
Eu sou o Léo Costa, arroba Léo Costa SP no Instagram, e o meu nome artístico é Lohane Vekanandri Stephanie Smith Bueno de Hahaha de Raio Laser Bala de Ice Kiss.
E eu sou Bruno Legítimo.
Start your engines and make the best woman win!
Sempre quis falar isso.
Shantay, you stay.
E no episódio de hoje, flopei Drag Race, porque debaixo do figurino e de tanta maquiagem tem muito flop escondido. Imagina só essa cena, um bando de homens reunidos à noite num bar, muita bebida, testosterona, na TV, uma batalha épica entre duas pessoas se degladiando e aquele clima de tensão no ar pra saber quem vai vencer o desafio. Hã? Pensou que era UFC? Te manca, gay, isso é final de Drag Race. E as Picumã vão voar. Nesse episódio, convidamos especialistas na arte drag para te ensinar uma make barro para realçar todos os seus flops.
Bonjour, eu sou Agatha Leblanc, arroba Agatha Leblanc no Instagram. E se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza e dos flops que a vida me deu.
E também tá aqui com a gente hoje Amy Candy e Amanda Sparks. Hein!
Como estamos?
Estamos todas montadas aqui, prontíssimas, belíssimas.
Depende.
Eu também. Mas já tá valendo? Como que é isso?
Fica tranquila. Eu depois eu faço a mágica da edição. Eu mudo tudo.
Mudo tudo, inclusive o sexo, alô.
Mudo os convidados, assim. Se eu não gosto muito do convidado, eu troco, eu apago.
É, fala que eu sou o Samir do Wanda, tá louca.
Desgravar.
Corta. Maquete, bicho, já vi que assim vai ser fácil editar esse programa depois, viu? Puta merda.
Você que lute, vai, o problema ser... é seu. Ninguém mandou chamar a gente.
Meu amor, mas você já viu fazer alguma coisa com drag ser fácil? É, a drag atrasa, a drag dá problema, a drag dá pitia, a drag sai.
Ih, qual que é essa daí? Eu não sou essa daí do curso.
Tá, gente, vamos começar então do começo. Como foi a primeira montação de vocês?
Eu só consigo lembrar da foto da Amanda.
Olha, a minha primeira montação foi em 2011, eu acho. A primeira vez foi na Túnel. Foi eu e a Penélope, maldita, já tava bonita na época, né? Óbvio. Mas enfim, eu tava cão. Parecia
um folião.
Ai, gente, credo.
Praticamente o tonho de peruca. Daí eu tava com saltinho de 2 centímetros com a blusinha branca que eu peguei da minha mãe, uma sainha, bem vagabundinha, e uma peruquinha safada. Nossa, sério, foi meu momento crossdresser.
Você pontuou nessa ocasião, você beijou alguém?
Ok que eu tava no túnel, né, mas eu acho que nem lá o pessoal tem um stand... Um patamar tão baixo, assim.
Amy, você lembra da sua?
Nossa, como se fosse hoje. Eu fui convidado, na verdade, para um aniversário de um amigo meu, da época, o Rodrigo Diretor. E para entrar no... para ir na festa de aniversário dele, tinha que todas estar montadas, né? Era uma festa de montadas. E só que assim, né? O ano... o ano é 2003.
Ontem.
Então... A gente não tinha condições, né? Eu era uma manifetinha da escola ainda. Daí eu peguei, eu falei assim, já que é pra fazer uma coisa, vamos fazer a coisa direito, né? Daí eu contratei um maquiador.
Nossa!
Porque nessa época eu já era assim, já quero ser profissional. Não, mentira, mas eu queria ficar mais bonito que a maioria. Daí eu peguei, a gente se montou tudo, ficou tudo bêbada. Porque era assim, umas 10 bichas pra se montar e 3 maquiador. Mas assim, quem já fez sabe que assim, é duas, 3 horas pra fazer uma maquiagem, desgraçada. E então, quando a gente acabou, roubou a maquiagem de todo mundo, já não dava mais pra ter festa, né? Menino. Não. Daí, o que a gente fez? A gente foi pra túnel. Túnel sempre a casa de todo mundo, né? A gente foi de carro, eu nunca vou esquecer. A gente saiu do Ipiranga. O menino, a minha mãe drag, ela não sabia dirigir, ela tava com o carro da mãe. A mãe tinha viajado, ela pegou o carro, mas não sabia dirigir. Ela foi em primeira marcha do Ipiranga até a túnel.
Nossa.
Com o carro que parecia um carro de palhaço, com 10 montadas dentro. Aí eu tenho a foto.
Mostra aí no podcast.
Olha, eu sei que eu tava com uma peruca loira da Revlon emprestada. Tava com um vestido branco da minha irmã, da Amy Officer. Era um vestido, mas eu não fui de sutiã. Daí eu coloquei os peitos, as meias, e as meias ficaram quadradas, sabe? Ficou aquela coisa assim, poligonal. Uma coisa Lara Croft. Na época, assim, não se falava, né? Em drag barbada, em drag com pelo. E eu tenho muito pelo no braço, né? Mas ponto aí na noite.
Parabéns.
Eu me senti assim, eu falei assim, nossa, eu tô muito gata. Eu falei, daí, nessa época, eu tinha levado câmera de filme. Menina, quando revelou as fotos, acho que a mulher do Carrefour até fechou as portas depois desse dia.
Ô, Agatha, e você? Você lembra?
Lembro. Não faz tanto tempo assim. Alô, Ganega.
Semana passada.
Olha ela pagando de linfeta.
Não sou tão jovem.
17.
Então, eu ia numa festa que era numa cidade vizinha. Mas eu ia de boy na festa. Aí nessa festa lançou um concurso lá que era Minha Primeira Vez, uma coisa assim que era o nome desse concurso, eu não lembro o nome. Aí os meninos falaram assim: por que você não vem participar do concurso pra ver como que é? Porque a gente sempre brincava de fazer performance em casa, mas ninguém se montava, era só palhaçada. Aí eu fui falar com a dona da festa. A dona da festa é uma drag exótica, assim, né? Mas tudo bem. Aí eu cheguei e falei assim: ah, eu queria me inscrever pro concurso, como é que faz? Daí ela respondeu assim pra mim: você já se monta? Tipo, meio, né? Eu falei: já. Mentira, menina, eu nunca tive montado na vida.
Cheia de poder.
Daí ela: você sabe, né? Cabelo, peruca, maquiagem, música, traz e arrasa. Eu falei: tá. Tá bom. Eu falei que... Ela falou assim: daqui um mês. Eu falei: puta, tem um mês pra me preparar. Fiquei uma louca, desesperada, mas não sabia nem que peruca comprava, que não sei onde que vendia. Eu tenho sorte que minha mãe tem um ateliê de costura. Então, o figurino eu já meio que ia conseguir, né? Aí eu entrei em contato com meu amigo bailarino. Aí ele falou assim: ai, tem uma drag vendendo uma peruca, você quer comprar dela? E pra mim, eu não tinha noção se peruca era cabelo, se era sintética, como que comprava, como que deixava de comprar. Aí eu falei: quero. Ela tinha uma peruca pra vender. Daí eu falei, eu nem vi a peruca, eu comprei. Eu lembro que eu paguei caro na época, mas era uma peruca de cabelo que eu comprei.
Burra!
Fui me montar no dia. Me montei, menino. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Fiz qualquer coisa. E falei: vou terminar lá. Lá tinha um camarim. Vou terminar lá.
Ai, sempre. Essas histórias, sim, sempre são as piores. Porque nunca dá tempo de terminar.
É uma bosta. É uma bosta.
Você vai ver, é um cativeiro.
Daí eu cheguei lá. Na hora que eu fui ver, falei: cadê minha maleta de maquiagem? Aí eu falei: não acredito, meu Deus, o que eu vou fazer? Lá vai a cara de pau pedir coisa emprestada pros outros. Aí o que eu não tinha terminado? Era tipo um blush e o batom. E eu não tinha. O meu cílio estava dentro da maleta. Menino de Deus, foi horrível. Nossa, mas eu tremia. Nossa, eu lembro que eu fiquei mais nervoso que quando eu fui estrear num campeonato que eu competi fora do país. Aí, mas eu fiquei mais nervoso nesse dia aí. Deus me livre. Foi horroroso, nunca mais.
Nossa, mas tá aí. Hoje vocês arrasam.
Na primeira vez de todas as drags, não tem uma drag que fica
então,
bonita.
Então, só que daí, por incrível que pareça, milagre divino do Espírito Santo, eu ganhei o concurso. Ganhei, menina.
Você ganhou?
Eu fiquei mais... Eu achei que, tipo...
Estavam participando.
Tinham 12 pessoas. E eu ganhei. Então, você vê o nível que estava o concurso. Aquela, né? E tem o...
Você viu que ela já tava maldita perguntando quantas pessoas
tinham, né? Você acha que eu sou... Você acha que eu também, né? Ah, eu tenho um vídeo ainda. Se quiser, eu te mostro.
Mas você ficou bonita?
Fiquei lá, né? Tava lá.
E por que não fica mais, então?
Porque... Eita. Porque eu tô esperando você ficar mais bonita que eu, pra eu poder ter com alguém com quem competir. Ah, louca.
Agora, jogo rápido. Além de drag, essa boneca é...
Vencedora.
Viva, a louca daquela. Boneca viva.
Nada.
Eu sou maquiatriz, mas no momento, por causa do Covid, não estou trabalhando. E também sou garçonete. Eu gosto de... eu gosto de fazer atendimento. Eu fiz uma conta que eu já tive quase 20 profissões. Nossa. E...
Chupa essa Barbie, chupa essa Barbie.
Mas eu sou mesmo garçom, que eu gosto muito, e de trabalhar em restaurante, e sou maquiador.
Ai, que legal.
Eu sou drag, né? Minha profissão, assim, né? Pra dizer que eu tenho alguma coisa. E eu sou figurinista também.
Aliás, talentosíssima dos figurinos. O Bruno ficou enchendo o saco no carnaval, não é mesmo? Quase que eu fiz umas fantasias também.
Pô. Eu também realizo fantasias.
E você, Amanda?
Eu sou game designer, ilustrador e motion.
E um tapa na nossa cara.
E a faco... E
cosplayer também, Amanda Haza nos cosplayers.
É verdade.
É.
Ai, uma besteirinha, né?
Uma drag king.
A primeira vez que eu encontrei a Amanda, ela tava de cam.
Foi aonde?
Do Street Fighter. Lá no show da Kylie.
Ah,
um dos últimos rolês antes do isolamento, ontem.
Imagina se esse show tivesse sido uma semana depois, não teria acontecido, gente.
É.
Nossa, verdade.
Ó, mas uma outra coisa que pode dar muito errado pra quem tá começando é acuendar a NECA errado. Alguma vez desacuendou, se escapou, se deu tudo errado?
Nossa, várias.
Na minha primeira vez deu certo, mas teve uma vez que não deu tão certo quanto imaginado.
O primeiro Agrada Gregos, então, eu e os organizadores, a gente tava no trio e eles estavam dando catuaba de graça pras drags que estavam trabalhando. E eu fiquei, assim, transtornadíssima, né? E daí a gente foi tudo pra Bela Paulista pra comer aquele, né? Aquele lanchinho pra dar uma segurada, porque tinha um after no Lions, do Agrada Gregos. Então eu peguei, passei em casa, só troquei de roupa e fui pra lá. E esqueci de colocar alguma calcinha que segurasse mais e não sei o quê. E tava usando calcinha de... que a gente chama de calcinha de travesti, né? Calcinha de trans. Que ela é um pouco mais larga pra segurar tudo.
As partes.
Só que daí a gente chegou lá... É, as partes. A gente chegou lá, eu cruzei a perna e
pop,
o Armando Saulo virou e falou assim... Ei, que é
show
isso?
De bola, show de bola, assim, show de bola.
Falou assim, nossa, show de bola. Ai, você pediu... Amiga, você pediu... Daí veio um homem querer pregar pra mim nesse dia. Ele veio com a Bíblia. E daí ele tava... É, ele tava numa mesa, assim, bem de frente pra onde eu tava. Daí eu pegava e ficava fazendo, que nem a Sharon Stone naquele filme.
Instinto Selvagem.
E eu pegava e ficava cruzando e descruzando a perna, assim, pra ele ver aquelas minhas bolas.
Esfregando a bola na cara dos outros.
O companheiro depois de bater várias
Daí virou uma coisa nossa, assim, que toda vez que eu tô muito louco, eu fico cruzando perna e fazendo isso pro povo ver e ficar chocado.
No caso que tava chocando, é assim, ó, tô brincando com
ela. Galinha Carijó.
Teve um dia que eu tava na Bubu. Eu tava lá, jurando que tava arrasando. Quando eu fui ver a foto oficial, tá lá a minha bolinha. Oi, pra fora.
Oi, eu vim também.
Toda bolinha foi, oi, tô aqui.
Oi.
Qual foi o maior perrengue de vocês montada?
Nossa.
É pra falar mesmo?
Contar, uma menina. É pra falar? É pra falar.
Ai.
Adivinha, começar. Começa.
Não, não foi um monólogo. Não foi um perrengue muito grande, assim. Mas eu lembro um dia que eu tava em Santos com o Trio Milano pra fazer um show lá, né? Daí a gente tava, sei lá, 15 minutos de vocês representar e deu aquela famosa caganeirinha, né? Aquela vontade.
Meu Deus.
Mas só que tava no camarim cheio de gente, né? Daí o banheiro que eu queria usar, ele não fechava. Eu falei pra Tiffany, pelo amor de Deus, segura essa porta aí pra ninguém entrar. E a desgraçada esqueceu de ficar na porta e entrou uma gay maldita. Abre a porta. Ela abriu e ficou tipo, ai, desculpa, desculpa. E eu só gritando, fecha! Sai! A filha da puta não fechava. Ficava, desculpa, desculpa, desculpa. Nossa, foi horrível.
Gente, camarim de boate não pode, devia ser proibido. Só dá merda em camarim de boate.
Nossa, o meu foi, tipo assim, uma coisa que eu nunca imaginei que fosse passar na vida, mas passei. Eu morava em Atibaia, né? E eu trabalhava aqui em São Paulo, já trabalhava na Catwalk. Aí, eu tinha um amigo meu que me trazia de Atibaia pra cá, pra São Paulo. Eu tava me arrumando, terminando de me arrumar, ele me liga e fala assim, Bi, deu merda, meu carro quebrou, não vou conseguir te levar. E agora? O que que a gente faz? Eu falei, não acredito que essa gay tá fazendo isso agora. E detalhe, lá em Atibaia, o último ônibus que sai de Atibaia pra São Paulo é 9h30 da noite. Ai. Ele tinha me avisado às 9h40, já tinha passado, o ônibus já tinha ido, o último. Eu fiquei num desespero, menino de Deus, eu mandei mensagem pra Deus e o mundo, falava com todo mundo e ninguém podia me ajudar. Nossa, foi horrível. Aí eu mandei mensagem pra um amigo meu, ele falou assim, Bi, tive uma ideia, não sei se é muito legal, mas espera aí que eu vou resolver. Você tem coragem de ir com um estranho? Eu falei, tenho, né? Você vai junto comigo? Ele falou, vou. Adivinha o que a gay fez? Ela entrou no bate-papo da UOL e colocou assim,
Deus.
Preciso de uma carona pra São Paulo, o nickname. Aí um cara respondeu, e ele, ah, então tá bom, então tal hora eu passo pra pegar vocês em tal lugar, tipo na rua da minha casa. Aí eu falei, não passa o endereço da minha casa, vamos ficar esperando na esquina. Aí eu falei, você explicou porque era uma drag? Ele falou assim, não, eu falei que eu ia levar eu e uma amiga.
Foi assim que aí, a perdeu um rim.
Daí, aí chegou esse cara, ele falou assim, posso levar um amigo? Será que você consegue a entrada pra mim nessa balada? E daí a gente fica esperando e vocês voltam com a gente. Menina, o medo na hora que ele falou, posso levar um amigo? Eu falei, puta, eles vão matar a gente. Eu não vou chegar nessa festa e ninguém vai nem descobrir o que eu tô fazendo. Menina, chegou o cara, parou o carro, ele falou assim,
era um gato.
Eram dois caras, tipo, muito, eles eram, tipo, bonitão, hétero, os dois.
Ai,
que queria ir pra uma festa. Aí eu sei que a gente saiu num desespero. Eu falei assim, moço, assim, não, eu sei que é minha primeira vez aqui, né, e tal. Mas será que você pode dar uma corridinha? Meu, ele correu tanto. Ele chegou muito rápido aqui em São Paulo. E nisso, o detalhe primordial é o quê? A boneca aqui tava com uma roupa que era pra chegar. Não com a roupa do show. Só que eu tava vendo que o horário tava ficando apertado. Não esqueci. Eu fui me trocando dentro do carro. Então eram os caras no banco da frente. Eu e meu amigo me trocando atrás. Nossa, foi horrível. Eu sei que na hora que eu cheguei, o Armando falou assim, me dá seu pendrive e já sobe lá no palco. A Rita tá te esperando. Eu falei, puta merda, agora fodeu. Agora, eu nem sabia o que eu tava fazendo lá. Foi horrível.
Amy, qual foi o seu maior perrengue?
Aí, gente, eu...
Senta que lá vem a história.
O Johnny Lush me chamou pra fazer uma festa Love, na Bubu. E foi umas semanas depois do show que a Madonna fez de Living for Love, que ela
caiu. Ai, eu lembro, que dó.
E daí, eu peguei e falei assim, ai, Johnny, eu quero fazer então esse show que ela cai, né? Daí, fui na casa da minha mãe me ajudou a costurar a roupa, eu chamei os meninos pra fazer o balé pra mim, fiz as máscaras, fiz tudo, não sei o quê. Só que, mais uma vez, né, tava já atrasado, super atrasado pra sair correndo pra ir pra boate. Quando eu tô na Avenida do Estado, uma blitz policial.
E você já tava montada tudo?
Eu já tava montada. Só que eu tava puta, porque eu tava atrasado. E os meninos, todo mundo, né, fica aquela coisa, né? Cadê vocês?
Ah, isso aí dá um nervoso, gente.
E você dá um nervoso e você não tem o que fazer, né? Daí eu parei na blitz. E foi uns dias depois daquela travesti que foi presa e rasparam o cabelo dela. Né? E ela foi tenso. E os policiais começaram a tirar sarro de mim, que eu tava montado. E ficaram demorando pra pegar CPF, pra pegar não sei o quê. E eu, gente, eu, moço, eu tô com um show, eu trabalho em casa noturna, eu tô com horário, não sei o quê. E eles me segurando e me fazendo, fazendo pergunta idiota e dando risadinha e não sei o quê. E aí eu comecei a ficar muito puto e comecei a responder. E eu fui preso.
Desacata!
Montada.
Afrontosa, montada.
É. Montada. Só que na época eu fiquei morrendo de vergonha, né? E daí eu peguei, assim, eu falei, eu simplesmente desliguei meu celular e não avisei o Johnny, não avisei ninguém. E me levaram pra delegacia do Bom Retiro, que é onde essa travesti tava, só que tava cheio de repórter que tava cobrindo, né, essa notícia e tal, que fazia, tipo, 2 dias que tinha acontecido isso. Então, quando eles me... Eu fui lá, falei com o delegado, né, e eles acabaram me soltando, porque senão, imagina, né, prender uma drag, uma travesti em poucos dias, né, não ia ser muito bom pra eles. Né, hoje em dia eu não tenho problema com isso. Mas é, foi perrengue.
Um grande flop. Conta pra mim, qual foi o momento de glória de vocês?
O meu acho que foi ter sido selecionado e ter participado do processo seletivo até o final do Drag Queen, que foi uma coisa muito legal que aconteceu. E também eu tenho um canal, né, que hoje em dia ele tá abandonado, que foi flop. A louca, não foi flop, mas chama Dois Drag, né, o canal que eu fazia review com uma amiga, a Devana Talbot, sobre review sobre RuPaul. E eu sempre quis fazer tutorial de maquiagem. E eu fui chamado pela Boticário pra fazer produzir 2 vídeos com eles sobre dicas de maquiagem. Acho que esse foi um momento maravilhoso.
Maquiadora na empresa Beleza, olha só. Parabéns.
Bem isso.
E você, e a sua Amanda?
Ah, eu não lembro muito bem. Eu acho que foi quando eu fui.
Ah, e nada.
Eu também posso falar
por você.
Eu sempre mostro pra
todo mundo. Olha os fãs, menina. Tem fãs aqui, hein? Tem fãs.
Quando eu fui chamado pra fazer o comercial da Coca-Cola, que acabou não passando em lugar nenhum, mas foi legal participar.
É verdade.
Valeu a experiência. Olha aquela.
Eu achei que era mentira aquilo que você postou.
Não, eu vou falar por ela, porque ela não fala. Ela não fala. Mas ela foi chamada pra esse comercial. Era um comercial que falava sobre ser LGBT e tal, e fazer o que...
Nossa, que legal.
Ações, né, de cada LGBT. E ela foi escolhida porque ela é, além de drag, é game designer. É um filme, assim, lindo. Fizeram um vídeo maravilhoso, mas foi na época que a Coca-Cola fez também um com a Pablo. Daí eu acho que ia ficar meio estranho eles fazerem tanto com a Pablo, com duas drags na mesma época, assim, daí eles acabaram deixando a Pablo.
É mesmo.
É lindo esse filme.
Tem genial a apresentação da Amanda, acho que é na Priscila, no dia do lançamento do aplicativo dela. Gente, eu acho aquilo maravilhoso. Eu mostro pra todo mundo.
Eu já vi, isso é maravilhoso.
Eu mostro pra todo mundo, acho
um dos melhores. Assim.
Eu vou colocar lá no post do Ikeflop no Instagram pra todo mundo ver, que é maravilhoso.
É muito maravilhoso.
Ah, assim, se for pra considerar algo glória, foi o vídeo que eu fiz agora da a vampira, dos cosplay, que fez sucesso, mas...
Bafo, isso aí foi bafo.
Né? Que irritou até a vampira original, mas enfim.
É uma pessoa humilde, que não fala sobre si não mesma. É, que bom que você tem as suas amigas pra lembrar dessas histórias maravilhosas.
Meu Agatha.
Nossa, o meu momento de glória... Pra quem não sabe, quando eu mudei pra cá, pra São Paulo, eu mudei pra morar sozinho. E eu tava me iludindo com toda essa coisa de achar que eu ia conseguir me manter sozinho por muito tempo, sem depender da minha mãe, sabe? Porque eu só tenho minha mãe, então não tenho com quem contar, com mais ninguém. Aí eu por orgulho, eu não pedia nada pra minha mãe. Então se eu tivesse sem o que comer ou sem eu não pedia, entendeu? E eu comecei a juntar muitas dívidas nesse período. Eu tinha trabalhos fixos, mas não conseguia suprir todas as dívidas. Daí eu lembro que saiu uma coisa pra um trabalho do Facebook,
que é das fotos que saiu ano passado.
Ah, eu vi você.
Sim, eu vi, maravilhoso esse ensaio.
E eu tava na esperança de ganhar isso, e eu tava pegando qualquer coisa de trabalho pra fazer, filho, qualquer coisa. E daí eu lembro que a Tiffany Bradshaw tinha postado que ia ter um concurso na VHS, na mesma época, que era na época da parada.
Eu tava nesse evento.
Tava?
Eu tava.
Aí eu falei, gente, eu vou me inscrever pro concurso, né? Fazer o quê? É aqui do lado de casa, eu morava do lado do Cine Joia. Aí eu lembro, eu não tinha dinheiro nem pra pagar o Uber.
O Uber.
Aí eu falei, vou, né? Vou levar todas as roupas aqui que eu puder levar e vou pra esse concurso. E também já tinha me inscrito já tinha feito a seletiva pra esse trabalho do Facebook. Aí eu peguei e fui no concurso e a Tiffany falou assim, ó, Bi, todas as músicas são essas. E eu levei roupa pra cada música.
Qual que era o tema mesmo, Agatha?
Era da parada, assim. Aí eu levei... Aí a Tiffany me passou as músicas, né? Passou pra todas as meninas. Eu levei roupa pra cada música. Eu falei, a música que ela falar, eu tenho uma roupa aqui, né? Aí ela falou assim, já tá pronta, Agatha? Eu falei, não, você não vai escolher... Não vai falar a música que vai ser? Não, a gente vai sortear no palco. Eu falei, puta merda. E agora? Que roupa que eu escolho? Peguei uma roupa qualquer lá, vesti. E escolhi por sorteio as duplas e a música que ia fazer. É eu e uma outra menina que também dançava. Eu falei, puta, a menina dança, eu vou ser uma bosta. E eu perder pras meninas que tava começando, era pra mim era tipo assim, nossa, vai fuder tudo, né? Eu vim aqui pra ganhar o dinheiro, pra me ajudar a pagar o aluguel da minha casa e não vai dar certo. Passei na primeira, aí depois fui, troquei de roupa e ganhei. Menina, na hora que eu ganhei, parecia que eu tinha ganhado tipo R$1 milhão, porque faltava exatamente o prêmio que eles iam dar pra eu pagar meu aluguel. E isso era no sábado. Sim. Meu aluguel vencia na segunda-feira. Eu falei, não acredito. Aí, na quarta-feira, eu recebi a resposta do meu agente que eu tinha sido selecionada pra esse trabalho do Facebook, que também era um cachê altíssimo. Eu falei, meu Deus do céu. Nessa vez eu venci na vida, viu? Foi.
Eita,
foi...
glória, glória, glória!
Glória, 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 glória! Foi bem nessa...
Parabéns, que incrível.
Obrigado. Ai, mas...
O único concurso que eu participei, eu perdi. Perdi bem. Perdi gostoso.
Ô, Bruno, conta pra mim sobre o seu momento de glória na Escolinha Drag. Como é que foi participar dessa experiência pra você, essa montação?
Nossa, foi uma montação que demorou horas. Eu me atrasei horrores. Assim, eu tive que só colocar um macacão e uma peruca, foi isso.
Nossa, meu Deus.
Mas você se atrasou de verdade? Ah, tá, não, porque eu ia falar, tá vendo?
É o...
Eu acho que
o horário Leonardo, é
O Leonardo tem uma coisa que acho que ele vai se dar muito bem, assim, de drag. Porque ele se atrasa todas as vezes que a gente...
já tem um requisito, né? Já tem o primeiro, se atrasar.
Já tem, porque esse é o primeiro requisito pra
se atrasar. O horário é a criptonita das drags, é isso.
É, então, eu tenho uma amiga que ela fala isso, que ela fala que eu sou atrasado porque eu sou otimista.
Mas, gente, vocês têm que aprender com a Agatha, porque uma vez a gente foi lá na Lions, encontrou a Agatha, assim, à noite e tal, assim, bebeu um pouquinho, curtiu e tal. No dia seguinte a gente encontrou a Agatha estava com a mesma montação, tinha mudado de roupa. A gente, Agatha, o que aconteceu? Eu dormi assim, menino. Você lembra disso?
Verdade. Eu dormi com assim, a mesma maquiagem, troquei só de roupa. Deitei.
Eu não consigo, eu não...
O cabelo tava inteirinho, ela tava inteira.
Mas é foda isso com drag. Porque às vezes o tempo que você vai demorar pra tirar a maquiagem, dormir e se maquiar de novo, não compensa. Daí compensa você dormir 2 horinhas a mais, 3 horinhas a mais.
Gente, a gente tava falando de kryptonita, que o tempo é a kryptonita de vocês. E qual que é o superpoder de vocês, se vocês fossem uma super drag, assim?
Eu acho que o meu superpoder é... querer, mas como dizia o Xavier, querer não é poder, então.
Olha ela, artista do stand-up que chama. Gostei.
Então, acho que o meu superpoder é, tipo, fazer com que as pessoas se sintam bem na balada. Eu acho que isso é o meu superpoder.
Dá uns beijos. Alô,
dá um... Nossa, gente. Às vezes isso acontece.
A Agatha e o Leque. Ela é a Kitana das drags.
Tem uma raiva, tem um ódio tão grande. Vocês podem imaginar.
Eu não sei o que eu tenho de superpoder. Carisma é poder?
That is my unique nerve and talent.
Qual é a grande inspiração de vocês?
Madonna, All The Way. Porque ela é muito perfeccionista e tá sempre se cobrando. Nunca tá, pra ela, nunca tá perfeito. Que eu tenho... Eu me inspiro nesse ponto dela. De eu nunca acho que tá bom o suficiente. Então eu preciso sempre estar batalhando e buscando conhecer e aprender coisas e tal. Pra sempre estar melhorando em tudo.
A minha inspiração é Jesus Cristo, Salvador, né?
Jesus Cristo.
eu acabo pegando muita inspiração de desenho e videogame, sabe? Algo que eu levo para meus cosplays e mais, enfim. Minhas inspirações são coisas mais abstratas.
Não sei se por essa coisa de eu ter vindo do interior e as minhas referências no interior não me supririam o que eu queria, sabe? Não tinha, não era referência pra mim. Só era uma pessoa que fazia a mesma coisa que eu queria fazer. Aí eu acho que eu peguei de referência a minha mãe, né? Pelas questões dela, da vida dela. Minha mãe não é glamourosa, minha mãe não é nada disso. Mas pra mim ela é, entendeu?
Queria ver o tamanho da Agatha pra ver se parece com ela montada.
Minha mãe? Não, acho que eu pareço mais com meu pai. Essa que é a bosta.
Ah, é? E se vocês fossem, tipo, tivesse que escolher uma música, assim, pra drag de vocês, qual que seria?
Não, eu vou falar, eu tenho uma música que eu gosto bastante, que é Bad Romance, mas por causa... Foi o primeiro show que eu fiz na vida, que, tipo, todo mundo me aplaudiu, e no interior tem essa coisa, o povo aplaude quem eles conhecem, e eu não era tão conhecida. Mas a boate inteira aplaudiu, nossa, foi tipo assim, eu até chorei, foi tipo... Eu senti que eu nasci pra fazer aquilo, entende?
Que incrível.
Fiquei arrepiado aqui.
Aleluia, arrepiei. E você, Amanda, você tem alguma que você gosta muito?
Alguma da Kylie.
Ai, você arrasou tanto no show da Kylie, puta que pariu.
Ai, eu sei. Nossa, foi maravilhoso.
Gente, no dia seguinte você ainda encontrou com ela, não foi?
De Kylie. Ah, encontrei. Ah, mas foi meio off, assim, porque tipo, todo mundo já tinha tirado foto. Eu queria que fosse algo exclusivo, mas infelizmente...
A internet ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, né, louca?
É. Nossa, ela foi, ela atendeu as 80 gays que apareceu todo dia lá. Ela foi, tirou foto com todo mundo e não podia encostar, e ela não tirou óculos, ó.
E o que vocês acham que tem que acabar assim, no mundo drag, se vocês pudessem escolher uma coisa?
O ego.
As drags.
Polêmica.
As drags
em si.
Eu acho que é o ego e o povo que não trabalha como drag ficar querendo cagar a regra de como o drag tem que ser, mas não tá lá no front, sabe?
Ou é só formado em RuPaul, né?
O que que é pra acabar no meio? O que que é a mesma pergunta? Eu fiquei até nervosa aqui.
Aí começa a falar as verdades.
agora que quebra o pau. Ui, tá com o pau doido.
Não, põe o pau pra trás, amigo.
É, põe o pau pra trás, doido.
Tem que acabar no drag.
Tem toda essa parte que a Amy falou e tem uma questão que eu vou chamar tipo de pessoas que apagam as histórias dos outros. Que é assim, quem garante pra você, que você que não viveu há tantos anos atrás, que foi fulano, beltrano, ciclano que fez isso? Porque, que trouxe isso. São pessoas que levam, recebem essa fama por terem vivido e merecem receber. Sim. Só que também, junto com elas, existiram outras pessoas. E as pessoas vão apagando a existência delas, entendeu? Tirando um pouco da credibilidade que ela teve também, entendeu? E tem esse ego que é aquela coisa. Ai, o meu grupo de drags, ou o meu ciclo de convívio aqui de drags e amigos, não gosta da fulana, mas a fulana foi importante. Mas eu tenho mais nome agora, então é eu que fiz. Tirei da fulana, peguei pra mim. Sabe, tipo, essas coisas? Eu acho que isso tem que acabar. Senão você vai deixar morrer as pessoas pro meio do caminho, sabe? Você vai apagando as histórias delas.
O povo fala assim, as mais antigas são... Tem amargurada e fica não sei o quê. Mas não é isso, é porque dói um pouco na gente, tipo, a gente ter passado o que a gente passou, a gente ter lutado o que a gente lutou, e daí vi uma pessoa e com uma qualquer sombra no olho e falar assim,
e roubar a sua história, né?
É o que a Agatha falou, né? De apagar. É.
É exatamente, de roubar a história. Eu acho que, eu quero deixar aqui bem claro que não tô falando que uma pessoa não pode ser drag.
Até nada, deve, porque tem que continuar questão, também, né? Tudo isso.
Tem de continuar, porque é isso. Eu, por exemplo, já tô num processo de...
já dei entrada nos documentos, como é aquela louca.
já dei entrada no INSS. Mas... E aí, muitas vão perdendo tesão por conta de tudo isso, sabe? De não... das pessoas não olharem pra trás e não reconhecerem a Sim. nossa história.
E, gente, quando vai chegando o começo do dia, o fim da noite, como que fica essa maquiagem?
O que a gente quer saber quando pontua, vocês vão lá montadas,
pontua
seis...
o que é?
Olha, amor, eu já tive uma relação sexual num banheiro.
Uma experiência, vai falar, experiência, uma experiência.
Eu tava com uma peruca rosa e eu sei que hoje o menino tem medo de palhaço. Eu não sei se tá relacionado. Nossa, teve uma vez que eu tava com batom roxo, eu nunca vou esquecer.
E a boate inteira tava com o mesmo batom.
Não, era um batom preto. Foi no Cine Joia. E nesse dia eu tava beijoqueira. Eu tava beijoqueira e você vê as fotos da
ela
festa.
Era um dementador.
Você vê exatamente.
A Amy foi de dementador.
Mas haja disposição. Depois de uma noite inteira ainda ter que prestar serviço.
Assim, serviço completo mesmo, barba, bigode, cabelo.
Nossa.
Mas tem dia que a gente tá afim de fazer um chacho, coloca uma peruquinha, um óculos.
A crossdresser entrando. Ai. Crossdresser entrou na sala.
mas vem cá, rola tipo um. Pô, se monta aí pra gente transar. Já rolou isso?
Já aconteceu, já me pediram, já
é
me pediram.
A Amy é mais assim, né? Tem gente que jura que eu sou trans. Aí eu falo, não, eu sou drag e tal, coisa e tal, e né? Tirou aqui, já era. Aí eu tenho que explicar. Antes de eu namorar, eu conheci esse menino que eu namorei, montada. Aí a gente trocou, tipo, telefone. Quando daí no outro dia ele mandou mensagem, falou assim, nossa, eu tava falando aqui com a minha mãe que eu te conheci. E eu falei pra ela, mãe, conheci uma trans linda. Eu falei, não sou trans. Eu sou drag. Ele falou, você é drag? Você é menina? Eu falei, sou. Sério? É. Deu, mandei foto e tal. Ele falou, ah, entendi. Ah, melhor ainda. Eu falei, ah, então, ai, graças a Deus.
Amanda,
e você,
quietinha.
Amanda? Você já pegou nada?
Amanda, eu tô gravando as histórias pra postar.
Não peguei, eu não consigo pensar muito quando eu tô montado. É muita função. É tipo, é a roupa, é o padding, é 5, 4 meia calças.
Pra mim é tipo assim, se eu tô numa festa e a festa vai durar várias horas, eu fico na festa do começo até o final e não me incomoda.
É tão confortável que você dormiu reta no sofá e não estragou.
Não, filho, não é novidade pra ninguém que eu durmo montada, viu? Eu chego em casa, se eu tiver com sono, eu deito e só levanto. Nossa, no outro dia.
Eu tenho um vídeo dela, eu acordando ela na Bela Paulista. Ela parecia que tava acordando, ela quase encosta.
Eu acho que eu tenho narcolepsia, louca, daquela que encosta e dorme.
Eu fico muito neurótico se eu sentir que a maquiagem tá saindo. Tipo, se eu beijar alguém, fudeu, sai.
Ah, mas eu tenho uma técnica antes. Se eu for beijar, a pessoa fala assim, olha, vamos começar um beijo com carinho. E depois a gente vê até onde vai.
Ah, lógico. Comigo não tem esse
carinho. Tem que me tratar bem. Oxe. Uma vez eu fui na Lions, daí do nada encostado assim. Aí o barman falou assim, olha, esse drink é pra você. Eu falei, mas eu não pedi nada. Ele falou assim, o cara ali do outro lado que te deu. Eu falei, oi? Me deu um drink? Ele falou assim, é? Eu falei, ah, vou tomar então, né?
Ai, que coisa.
Eu achei super hétero. Eu achei super hétero.
É que a Agatha.
Ele era meio.
Rim. E essa que? É a história onde a Agatha perdeu o outro rim.
Vocês são tão novinhas assim, sabe, nessa arte. Eu queria que vocês dessem um conselho pra quem tá começando, assim.
Não começa.
Não começa.
Eu acho que o melhor lado de ser drag é que eu posso ser quem eu quiser, apenas mudando o cabelo, a maquiagem, o jeito da sobrancelha. Você sabe que eu devo a muitas pessoas, né? Por exemplo, eu já fui na casa de Anitta várias vezes, eu consertei a pia dela, eu consertei a cama dela, eu dei banho nos cachorros dela. E ela nunca soube que sou eu. Então, assim, significa que eu realmente posso ser quem eu quiser. Inclusive, eu posso ter vendido um pão pra você ontem e você nem percebe que sou eu.
E aí, o que você achou desse episódio? Foi maravilhoso, né? Dessa vez um pouquinho mais longo, mas valeu a pena porque o papo rendeu com as meninas.
E pra ilustrar esse episódio icônico, colocamos todas as imagens no nosso Instagram. Segue lá, @ikeflop.
Se você ainda não segue todas elas, vai lá no nosso Instagram e procura o @ de cada uma delas. A gente te espera pro próximo episódio do Ike Flop. Tchau!